hoje a Lava Jato representa uma quebra da impunidade dos círculos de poder e ela traz também uma carga educativa, uma carga de reforçar qual é o comportamento certo, qual é o comportamento errado. Mas muito do que ela faz ainda é diagnóstico, nós precisamos de tratamento. A título de tratamento, para não dizer que a gente ficou inerte, esperando um tratamento sem dizer qual é, nós oferecemos em 2014 medidas contra a corrupção, que ficaram conhecidas como as 10 medidas contra a corrupção. Infelizmente, essas 10 medidas elas foram enterradas no Congresso Nacional numa madrugada, mas o espírito delas não morreu. Organizações de renome, como a Transparência Internacional e a Fundação Getúlio Vargas, lideraram um processo de desenvolvimento de novas propostas, chamadas de novas medidas contra a corrupção. Mais de 200 especialistas liderados por essas entidades colocaram juntos 70 propostas de lei, que são divididas em 12 frentes. E como que isso pode ser colocado no Congresso? Como que isso pode ser aprovado se as 10 medidas foram rejeitadas de modo tão amplo, de modo com uma reação tão forte do Congresso? Existe uma nova campanha de uma coligação de entidades. O nome dessa campanha é Unidos contra a Corrupção. Dela fazem parte não só a Transparência Internacional, como Observatório Social, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Instituto Ethos e outras entidades. E o objetivo dessas entidades é incentivar os brasileiros a votar em candidatos da sua preferência ideológica, direita, esquerda, centro, conservadores, liberais, mas que atendam três requisitos básicos. Primeiro, um passado limpo. Segundo, um compromisso com a democracia. Em terceiro lugar, que apoiem esse pacote anticorrupção. Qualquer cidadão, todos nós, qualquer telespectador, cada telespectador, pode entrar na página dessa campanha e assinar. A página é www.unidoscontracorrupção.org.br. A pessoa assinando ela vai passar a receber informações adicionais sobre a campanha e sobre como ela pode se envolver e como nós, brasileiros, podemos nos envolver nesse processo para que nós possamos, em 2018, 2019, dar o maior passo da nossa história contra a corrupção, por meio dessas amplas reformas legislativas. Eu acho que a renovação é saudável, mas não necessariamente você precisa de renovação, porque você não tem só políticos ruins, só políticos corruptos. Não, você tem políticos bons e você deve valorizá-los. Existem políticos bons e que já se desenvolveram ao longo do tempo como bons profissionais, pessoas que conhecem da coisa pública, conhecem de gestão e que podem desempenhar até melhor do que outras pessoas novas o papel. A questão não é político novo ou político velho, a questão é, o sistema deve proporcionar, deve ter portas abertas para renovação, isso deve ser algo que deve existir, e o Fundo Partidário do ano passado vem contra isso. Existem algumas características do nosso sistema que dificultam a renovação, isso é algo que precisa ser mudado. Agora, existe uma possibilidade de renovação diante da indignação que as pessoas têm com a corrupção, dos quadros de corrupção sistêmica que foram revelados. Isso faz com que muitas vezes as pessoas busquem renovação. Mas é claro que o que todos queremos não é necessariamente uma renovação, mas é políticos comprometidos com integridade lá. E quando nós falamos disso, nós falamos especialmente hoje de candidatos a deputados federal e senadores. As pessoas tendem a focar muito no candidato a presidente da República. Mas quem pode fazer muita diferença na luta contra a corrupção é o Congresso Nacional. Daí o nosso foco especialmente nos candidatos a deputado federal e a senador.